Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Minha Maria, o progresso que me denuncias na tua carta é tão grande que mal ouso crer que ele se tenha realizado por influxo das minhas modestas as observações. As tuas filhas mais velhas, muito caladinhas, estão fazendo uma das obras, se não a obra mais útil ao engrandecimento moral da rede de nosso Brasil, ainda tão inculto e mal servido. Se eu fosse a ti, espalharia por toda a parte a notícia dessa escola ao ar livre, mantida em a fazenda, por meninas educadas, no intuito de instruir gentes ignorantes e tornar brasileiros de coração e pela língua filhos de outras pátrias distantes, mas nunca esquecidas. E espalharia tal notícia, sabes para quê? Para que ela servisse de incentivo a outras moças igualmente educadas e desocupadas, para instituírem nas fazendas de seus pais ou tutores pequenas aulas de leitura e de escrita, Correio da Roça 63, em que italianos, espanhóis ou austríacos fossem insensivelmente mendocando pelas nós de expressões das suas próprias línguas, até se sentirem tão brasileiros como nós outros. Vecio como eu tinha razão em esperar das mulheres gasdensgens benefícios em prol da regeneração do nosso campo. As tuas filhas, tão amigas do luxo e dos prazeres da capital, vendo-se de repente em ti privadas da convivência da sociedade, para que foram preparadas, tiveram a rara coragem de dedicarem os seus ócios forçosados à instrução dos pobres ignorantes, e nisso encontrarão alívio às saudades que as apoquintam. A tua consciência vi irradiar venturas. Nunca esperaste, por ser, que a educação que soubeste dar astos tivesse uma aplicação tão nobre nem tão perfeita. Eu senti os olhos encherem-se-me d'água, ao imaginar as nossas lindas Cecília e Cordelia a corrigir docemente os erros da pequenada da colônia, a sombra rendilhada e leve das jaboticabeiras do bosque. Dize-lhes que podem abusar de mim e encomendar o que quiserem. Livros, lousas, lápis, papel. Já agora as minhas economias terão uma aplicação mais útil de Ugly que a que tinham nos problemáticos bilhetes de loteria e outras asneiras com que entretenha imaginação. Falarei com os nossos poetas e os nos nossos mu e correio da roça, sico sobre os hinos em louvorá em xadei. Aixa rua, ao campo lavrado se a chuva credora, que engorda a semente e mata a sode a terra. E assim se reproduzirão nas amanas veigas do preanço as grandes solenidades populares em que o rei Davi fazia ouvir ir os seus formosos coros, cantados por 4.000 levitas, na amplidão do campo, ao ar livre. Para não dar excessivo trabalho à ensaiadora, eu já me contentarei com umas 40 vozes. A invocação da música e poesia foi de peregrina inspiração. Não nos cansemos de procurar transmitir aos nossos camponeses o sentimento de tudo o que é de mer palharo de meu raro o apessoamento do seu espírito e do seu caráter, tão bizonho se amargurado. E provável que esse moço agrônomo, que tão entusiasmado se mostrou com a escola das tuas filhas, a possa auxiliar um pouco, dando pelo menos uma lição por semana sobre maquinas agrícolas, qualidades químicas da terra. Etc. Tenho ainda guardado um telegrama expedido da Itália para um dos nossos jornais, que diz assim: inaugurou-se hoje sim Ripratansone, o curro ambulante de agricultura. Quando li esse telegrama pensei que entre nós tal iniciativa, também já adotada, não dará senão resultados remotos. A inteligência do povo brasileiro. Dico do Correio da Roça 65, povo trabalhador de enxada e analfabeto, precisaria de uma certa telucidação preparatória, que não procura nem ninguém lhe oferece, porque vive arredado de todos os favores e de todas as escolas. Mas se em todas as fazendas houvesse simultaneamente o mesmo movimento que houve agora na tua, dentro de pouco tempo os cursos ambulantes de agricultura poderiam fazer um grande benefício ao país. A nossa Joaninha tomou a si uma tarefa curiosa e mais importante do que se poderá afigurar a espíritos banais. Ensinar a dançar com ritmo, com elegância, é concorrer não só para o pitoresco da vida, como para a harmonia das mais belas qualidades humanas, ajuntando a beleza do pensamento e ao encanto da voz a graciosidade do gesto. Ainda por cima, teve ela o bom senso de banir dos seus bailes campestres a valsa. A pouca medonha e a cerimoniosa quadrilha, que ainda me vejo de algum modo forçada a dançar nos bailes de cerimonia que vou. Todos os países têm as danças essas campesinas, os seus discantes, os seus sapapateados. Nós não, porque o samba é africano, e além de africano. As melopéias do samba, belíssimas às vezes, são de uma melancolia profunda, que faz mal à alma que as escuta. Abençoada a ideia a dessa criança iluminada e ri 66 Correio da Roça sonha, reunindo no terreiro da sua fazenda a mocidade da sua colônia para fazer dançar as aldandes e engraçadas. Estou vendo que vocês vãs vão fazer do remanso um paraíso seitipi, eu não resistirei ao prazer de compartilhar das suas delícias. Como esta carta é toda em resposta a Todima, aí te mando os óculos dos fatídicos 40 anos, óculos de vista cansada, que bem se aplicou durante a mocidade. Não forces a vista, que mais depressa estragarás os teus ainda belos olhos castanhos. Não os desprezes nas tuas leituras à noite, nem quando durante o dia cercirzires ni costura de cosmeias da família e a tua roupa branca. E uma coisa que nos dedicamos pouco, essa de consertar roupa branca e de interesse capital. Entretanto, Cordelia não deve esquecer essa ciência, na sua aula para as meninas da colônia. Mas volta aos óculos, não sei se eles te servirão. Têm sido meus companheiros íntimos. E digo inútimos porque também, conto, ainda tenho um resto de faceirice que me obriga a ocultar de olhos estranhos o aparelho que ponho às vezes nos meus. E já que chegamos a esta parte sentimental, deixa-me dizer-te tudo, também. Tenho as minhas melancolias sem causa determinada, melancolias infantes, Correio da Roça seja que me alvoroçam e me fazem cismar. Como o teu, o meu coração é uma una de saudades indefuníveis e de ansiedades irrealizáveis. Ainda tu podes abrir a tua janela e mostrar o teu rosto sem mascarar as estrelas piedosas. Os astros do nosso céu rir-se-iam dos meus devaneios dolorosos e das minhas interrogações, e cada vez, a qualquer hora que numa expansão silenciosa eu volvesse o meu olhar para o céu, não faltaria quem do fundo da treva, dentre as pedras das cascalçadas ou da caliça das paredes vizinhas, escarnecesse do meu idílio. Na cidade é preciso fingir, fingir a todos os momentos, dentro de casa como na rua, de dia como de noite. E a exigência que faz de nós a sociedade, que incorre em todas as faltas, mas não perdoa nenhuma. Tu ainda tens a consolação das tuas filhas, que te engrinaldam de risos e carinhos à existência. E eu, o único filho, ando agora pelo Egito, consultando esfinges, e o meu marido vive, como sabes, completamente desinteressado da minha pessoa. E é por tudo isso que eu suspiro pela velhice, a velhice absoluta, a doce velhice consoladora e profícua, porque para mim, como para ti, que tens mais espírito do que eu e maior coração, velhice não quer dizer esterilidade nem abandono. A mulher sã de corpo e alma, chegada essa hora que intimida os fracos, em 68 correio um orroca, contra na experiência adquirida nos seus anos de mocidade e de idade madura para poder para couver grandes obras do piedade e de regeneração. Há sempre muito que fazer na vida e a nossa última quadra não é com certeza a menos produtora. Para isso, minha Maria, é preciso ter coragem e fé, não dissipar inutilmente as forças afetivas da nossa alma. Guardemos sempre um pouco das nossas energias para o que é de vir. Confesso-te as minhas esperanças, para dar-lhe-se ânimo, como te conheci as minhas desilusões, para te demonstrar que me tens sempre por companheira fiel na jornada da vida. Resta-nos a nós duas uma grande felicidade. Temos sabido ser amigas uma da outra através de toda a existência, sem a menor sombra do traição, e isto entre mulheres e si tanto mais raro quanto mais lindo. Prometo-te ser mais prática na minha primeira carta. Teu afilhado Eduardo Jorge trouxe-me de um queque de um pé fez ao campo sementes de cássia e de flamboyantes, que aí te remeto para o viveiro o remanso. Nem só de pão vive o homem. Planta árvores de flores e abraça Cecília, que tão tem me compreendeu e a quem tanto quero. Fernanda.